Parashat esta semana son duas parashiot, Parashat Vayakhel y Pekudei. E com elas finaliza-se o segundo livro da Torá. Este Shabbat também é Shabbat Parashat HaChodesh, onde se lê a quarta porção especial dessa época, que é lida antes de Shabbat, que é lida antes de Rosh Chodesh, no Shabbat anterior a Rosh Chodesh Nissan, que justamente fala sobre a mitzvah do calendário e de Pesach, e do primeiro Nissan, primeiro mês que nós recebemos como povo o início do ano. As parshiot de Vayakhel e Pekudei falam sobre a construção na prática do Mishkan do Tabernáculo. As parshiot das semanas anteriores foi a ordem de como deve ser feito, e essas parshiot tratam sobre como foi feito na prática o Mishkan. Então começa falando sobre a mitzvah do Shabbat. O Moshe juntou todo o povo para falar sobre o Shabbat. Em seguida, a ordem de as pessoas doarem para poder construir o Mishkan. Depois a Torá começa a falar cada coisa como foi feita no Mishkan. E a segunda parashá de Pekudei fala sobre a contagem. Quanto ouro foi coletado e para que foi usado? Quanto a prata foi coletada, para que foi usado? Quanto cobre foi usado e para que foi usado? E as roupas dos Kohanim e do Kohen Gadol, e como foi tudo montado finalmente no primeiro dia de Nissan, do segundo ano, do ano seguinte à saída do Egito. Até aqui um detalhe interessante sobre uma palavra. A Torá fala que o Moshe Vayomeru el Moshe lemor, disseram para o Moshe aqueles que estavam ocupados em fazer o Mishkan, os engenheiros, Marbim ha'am lehavi, o povo está trazendo muito, Mideh avodah lamelachah shetzivah Hashem lasot otah, mais do que precisa para o serviço. Estavam fazer uma coleta, o pessoal está dando mais. Então o Moshe ordenou para passar uma voz para toda a comunidade, todo o acampamento. Hoje se diria mandar um e-mail, um WhatsApp. Na época, passar uma voz, as pessoas tinham que espalhar a notícia. Homens e mulheres, é para parar de trazer para a doação sagrada. E o povo parou de doar, parou de trazer. Essa palavra vayikale, Urashi vem e explica lashon meni'a, é linguagem de conter. É uma palavra que raramente é usada, esse verbo vayikale. Poderia a Torá ter usado o verbo de limnoa, como Urashi mesmo traz, meni'a. Meniá aparece várias vezes na Torá. Que é impedir. Parar. Por que que aqui a Torá usa essa linguagem de vayikale? Uma linguagem diferente. O Torner Rebbe, para explicar isso, traz as palavras do Midrash. O Midrash diz sobre esse versículo que o trabalho estava suficiente, estava suficiente e até sobrou. O Midrash traz que quando Moshe viu que tinha material sobrando em excesso, ele perguntou para Deus o que devemos fazer com o que sobrou, o restante, o excesso, o que se faz com isso? E Deus respondeu para Moshe e disse: vá e faça com eles um Mishkan Ha'edut, Mishkan Testemunha. E esse Midrash é um Midrash que é muito difícil de entender. O que significa isso? Quer dizer, vai e faça um outro Mishkan. Como assim, um outro Mishkan? Quer dizer, outro Mishkan? Onde nós encontramos que é outro Mishkan? O que significa vai e faça um outro... Vai e faça um Mishkan Haedut para eles. O que significa isso? Tolle Rebbe traz, para responder isso, o Hidushei Harim, que é o primeiro Rebbe de Gur. Que o Hidushei Harim traz um pensamento muito interessante que ele aprendeu do Rebunim de Pshisra. Quando uma pessoa faz uma mitzvah, qualquer que seja, está fazendo uma mitzvah, e em seguida a pessoa tem um desejo de poder continuar a fazer essa mitzvah. Ele quer fazer mais, ele quer fazer além disso. Isso traz um nachat ruach, traz nachas, traz algo agradável para Deus. Que a Shem tem uma satisfação muito grande quando vê que a pessoa, depois de tudo que ela fez, ela ainda quer fazer mais. É interessante, tem um vort, como se diz, hassídico. Nós falamos no final da brachá do Yishtabach, Habocher Beshirei Zimra, aquele que escolhe Shirei Zimra, as músicas de cânticos. Os Hassidim falam que é Habocher Beshirei Zimra, que Deus escolhe dos excessos do cântico. O que quer dizer isso? Quer dizer que Hashem gosta muito do excesso do cântico. Quando você reza, você quer rezar mais. Uma coisa, quando a pessoa termina a reza, ufa, ai, não vi a hora de acabar essa reza. Isso é chato. Mas uma pessoa, quando termina a reza, tem a vontade de poder continuar a rezar mais. Isso é uma coisa grandiosa. O Eli Arabá diz que esse é um dos motivos do costume de muitas coletividades, e quando terminam a reza, pois terminou toda a reza, além de Shaber, Kadish, terminou a reza, as pessoas se sentam e cantam Adon Olam. Por que isso? Justamente demonstrando que terminou a reza. Terminou, mas qual a primeira coisa que está lá no Sidur? Começa a reza de Shacharit, Adon Olam. Quando você termina a reza, você começa a cantar Adon Olam, você está demonstrando que eu gostaria de poder começar tudo de novo, Deus. É tão bom poder rezar, é tão bom poder estar com você, Deus. E esse desejo da pessoa é expressado nesse Adon Olam que se canta no final da reza. Quando a pessoa demonstra isso, isso traz um naches, traz uma satisfação muito grande perante Deus. Diz o Hidushei Harim, o que aconteceu com o Mishkan? As pessoas doaram, aí chegou um dado momento, chega, não precisa mais. Não precisa mais, já deu o montante que é necessário para construir o Mishkan. Mas mesmo assim as pessoas falaram, nós queremos poder continuar. As pessoas queriam dar mais. E isso está escrito aqui, Marbim Ha'am, o povo está dando mais, o povo quer continuar a dar. O povo quer continuar. O que Deus falou? Deus falou, se é assim, vai e faça agora uma moradia junto com eles. O que quer dizer isso? Não é só construir outro Mishkan. Quer dizer que é aquilo que está escrito no começo de Parashat Terumah, quando Deus fala para Veasuli Mikdash Veshachanti Betoham, façam para mim uma moraria, eu vou morar dentro deles. Dizem nossos mestres, não é que vai morar junto, eu vou morar dentro deles. Pelo fato deles se aproximarem de mim, eu vou me aproximar deles, eu vou morar dentro de cada um e um. É isso que Deus está falando. A partir do momento que eles estão demonstrando que não só que eles doaram tudo para o Mishkan, que eles estão satisfeitos em doar o que era necessário, eles querem ainda continuar a doar, mais ainda eles querem doar para Deus. Vai falar para eles que se eles chegam a esse nível, eu tenho uma, Deus diz, eu tenho uma satisfação tão grande que eu agora vou fazer a moradia junto deles. vou morar na casa de cada um, eu vou morar no coração de cada um, eu vou estar junto de cada um. Interessante que o Malbim, era um dos grandes comentaristas da Torá, mas era muito linguista, ele traz essa comparação que existe entre a palavra Vayikale, que está escrito aqui, e a palavra de Limnoa. Qual a diferença? Ele diz que Vayikale, todas as vezes que aparece na Torá, demonstra alguém que quer fazer mais, mas ele é impedido. Como que é chamado colocar na prisão? Como se chama prisão em hebraico? Mas isso já vem da Torá. Kele. Kele é prisão. Beit Kele. Casa da prisão. Por que Beit Kele? Porque a pessoa quer viver livre. Você impede ele de viver livre, você põe ele preso. E a palavra limnoa, meniá, significa quando a pessoa é que para, e não que ele é parado pelos outros. Essa é a diferença. Limnoa é quando eu mesmo deixo de. E quando é vaikale, significa que alguém está me impedindo. Então demonstra o mesmo conceito que o Sharim está falando. Vaikale significa que o povo queria continuar dando, mas não. Para, chega, barraram eles. Não precisa mais, chega, não é para dar mais. Segundo isso, o Kiddushei Harim traz uma interpretação interessante sobre o Magmará. É uma Magmará famosa, problema técnico bem complicado. Duas pessoas estão andando no deserto. Faz uma pergunta, duas pessoas estão andando no deserto. Eles têm uma vasilha de água e de repente eles estão com muita sede, não tem água, estão perdidos, digamos, e temos uma vasilha de água para os dois. Se os dois beberem meia vasilha, os dois vão morrer no deserto. Agora, se um deles vai beber a vasilha inteira, um vai morrer, logicamente, mas o outro vai sobreviver. O que se faz? E o Talmud traz que o Ben Petura diz que, nesse caso, é para os dois beberem. Cada um bebe metade. Que é preferível que um não veja a morte do outro. Quer dizer, que um não sobreviva e veja o outro morrer. Então os dois bebem metade e acabou. Aí diz o Talmud, Atsheba Rabi Akiva, até que veio Rabi Akiva, e nos ensinou que está escrito na Torá, Vechei Achi Reimach, o seu irmão vai viver junto com você. E que você tem a vida antes do outro. Quer dizer, você tem que se preocupar com a sua vida antes da do outro. Isso significa que se a vasilha de água pertence a um deles, ele bebe. Porque é dele. Ele só tem a obrigação de compartilhar com os outros a partir do momento que ele já tem a vida garantida. Então, se tivesse uma e meia ou duas, ele bebe uma e dá a outra para o outro. Mas como ele só tem uma, e ele então primeiro bebe. É dele. Ele tem a preferência. Depois, se sobrar, ele vai dar para o outro. Assim diz o Talmud. Mas aqui tem uma expressão muito diferente. Normalmente, quando o Talmud fala sobre uma discussão, fala esse, fala isso, esse, fala aquilo. O que significa Atsheba Rabi Akiva? Até que veio Rabi Akiva. O que significa que veio Rabi Akiva? É uma discussão ou não é uma discussão? Uma discussão, mesmo. A Torá diz que é para dividir a água. E Rabi Akiva diz que é para ele tomar a água dele sozinho. Diz o Kiddushei Harim que o Talmud está ensinando aqui um princípio. Essa pessoa que só tem uma vasilha de água, como que ele deve beber essa água? É minha. A Torá me diz que eu tenho o direito, então eu vou beber. E o outro? Problema do outro. Assim que vai beber? Não. O pessoal tem que pensar que eu gostaria muito de poder dividir essa água com ele. Como seria bom se eu pudesse dividir? Mas fazer o quê? Que eu só tenho uma. Atsheba Rabi Akiva, até que veio Rabi Akiva e te ensinou, você bebe sozinho. Quer dizer, quando essa pessoa está lá no deserto, nessa situação, é para ele, em primeiro momento, internamente, ele precisa estar disposto a dar metade para o outro. Por que não? A lógica talvez até seria essa. Dividir. E você tem que ser bondoso com o outro. Então você tem que ter esse impulso de querer fazer o bem para o outro. Até que vai vir o Rabi Akiva e te diz não. A Torá diz diferente. Mas esse é o mesmo princípio. O princípio que a pessoa tem desejo de fazer algo, mas ele está sendo impedido de fazer. Impedido, mesmo com uma coisa boa. Ele está sendo impedido de fazer porque aqui a lei é diferente. Ele tem que ter a vontade de fazer, mas ele está impedido. Ele tem impedimento. Da mesma forma, aqui o povo de Israel está no deserto. E eles estão recebendo recebendo a ordem de fazer a doação para o Mishkan. E eles doam. E já deu, não precisa mais. Mesmo assim, ele quer continuar. Ele faz questão de dar mais. Diz Deus, isso que eu gosto. Isso que eu gosto. Quando você está afim de dar, você quer continuar fazendo uma mitzvah, você quer fazer essa mitzvah, mas você não pode. Isso demonstra que você, de fato, é devoto a Hashem. E se é assim, Nachat Ruach, Deus tem um amor especial, um carinho especial por essa pessoa. E por isso ele diz para Moshe, vá, e com essa sobra, quer dizer, com essa sobra que tem na casa deles, que eles querem doar, fale para eles que eu agora vou morar na casa de cada um e um. Acho que essa mensagem é uma mensagem que vem a calhar bem no momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento onde nós temos vontade de fazer uma série de coisas. E aqui vem a grande prova. Infelizmente, por conta desses acontecimentos, dessa epidemia, nós estamos impossibilitados de ir à sinagoga rezar. Temos que rezar do mesmo jeito em casa. Nós estamos isentos de rezar. Mas infelizmente estamos perdendo rezar com Minyan. Infelizmente estamos perdendo a leitura da Torá. Olha só esse Shabbat. Shabbat Parashat HaChodesh. Uma leitura especial, uma vez por ano, que se lê como Parashat HaChodesh. A leitura de uma das quatro porções especiais dessa época. Infelizmente nós estamos perdendo essa leitura. Mas nós gostaríamos de estar na sinagoga. Nós gostaríamos de poder, talvez, convidar amigos para fazer o seder juntos. Mas nós estamos impossibilitados de fazer isso. Nós temos vontade de fazer muitas coisas, talvez, nesse momento. Nós estamos impossibilitados. Vaikale. Estamos presos. Mas se... E aqui vem a grande prova. Se a pessoa olha para essa situação e fala, não preciso ir na sinagoga, que beleza. Se a pessoa olha para essa situação e fala, não preciso convidar ninguém para o Seder. Não preciso ir na casa do Seder que eu iria, não preciso ir na sinagoga para o Seder. E em outras coisas que estamos impossibilitados de fazer. Se a pessoa olha dessa forma, então é um problema sério. A nossa forma de enxergar é justamente a contrária. Como eu gostaria de poder estar na sinagoga de novo rezando, mas estou impossibilitado. Eu gostaria de ir, mas eu não posso. Eu gostaria de ouvir a leitura da Torá esse Shabbat, mas eu não posso. E assim por diante com todas as outras mitzvot que eventualmente nós estamos um pouco presos e limitados em poder fazer. Se nós demonstramos internamente o nosso desejo de fazer isso, isso vai trazer Nachat Ruach para Hashem. Isso vai trazer uma satisfação muito grande para Hashem. Ao ver que mesmo impossibilitado, nós temos a vontade de fazer. E nesse momento Deus vai falar, Shachanti Betoham, eu vou morar junto de vocês. Vai e fala para o povo que eu vou fazer um Mishkan Haidut com eles. Com cada um e um na casa de cada um. Vamos aproveitar este Shabbat e provavelmente mais alguns Shabbatot. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar no mundo inteiro. Vamos aproveitar para fazer da nossa casa, que talvez nós, de certa forma, abandonamos ela um pouco, nessa loucura do mundo que nós vivemos. E nesses dias nós estamos tendo que dar mais atenção à nossa casa. Vamos aproveitar e fazer da nossa casa uma morada para Hashem. Vamos investir na nossa casa. Aproveita que você está em casa. Senta mais com seus filhos. Estamos antes de Pesach. É a festa das crianças. A festa de passar as informações para as crianças. Ensinar as crianças. Vamos aproveitar esse momento para viver dentro do nosso lar. Aproveitar principalmente Vayakhel Moshe, primeira mitzvah que aparece na nossa parashá. Shabbat. Vamos aproveitar esse Shabbat que nós estamos em casa. E fazer Shabbat. Guardar o Shabbat. Não tem onde ir, não tem o que fazer. Deixa o teu computador no Shabbat. Deixa o teu celular de lado no Shabbat. Invista na sua família no Shabbat. Na sua casa no Shabbat. E dessa forma, com certeza, nós vamos passar por esse teste de uma forma mais fácil, tranquila, que todo mundo tenha saúde, se Deus quiser. E vamos aproveitar para manter isso quando depois finalmente tudo voltar a liberar. Dar a atenção que nós temos que dar dentro da nossa casa para que o nosso lar continue sempre sendo uma casa para a gente.